Tenho de respirar. Relaxar.
Não consigo respirar. Odeio-me na maior parte dos dias.
Estou ansioso.
Tenho ansiedade.
Estou tão cansada.
Estou sempre com medo que descubram que sou um impostor.
Sou uma impostora.
Sinto-me um impostor.
Não consigo dormir.
Estou sempre com sono, mas quando preciso dormir,
sou
não consigo.
Cansada.
Penso que vou falhar.
Estou cansado com muito trabalho.
Tenho estado muito cansado.
Já acordo ansiosa.
Não vou ser capaz.
Sinto que nunca sou boa o suficiente.
Não sou forte o suficiente.
Tenho o peito em carne viva.
Estar sempre bem é uma pressão enorme. Leva à dissimulação. Acho sempre que estou a mais ir alcançar os meus objetivos.
Tentar não controlar tudo à minha volta. Ninguém espera isto de mim. Só eu.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar sobre o sono. Praticamente toda a gente já teve uma insónia e sabe quão angustiante pode ser passar uma noite em branco. Mas mais de 10% da população sofre mesmo de insónia crónica, que pode ser um sintoma de depressão ou perturbação da ansiedade. Os problemas de sono, porém, também podem eles próprios desencadear o aparecimento de doença mental ou agravá-la. Para falar sobre as causas e o tratamento da insónia crónica e da sua estreita relação com a saúde mental, temos connosco Hugo Simeão, psiquiatra com certificação europeia em medicina do sono e pós-graduada em psicologia do sono. É igualmente nossa convidada Marta Poiares, de 39 anos, diretora criativa numa agência de publicidade, que sofre problemas graves de sono há quase duas décadas e tem acompanhamento especializado nesta área. No último ano, as insónias tornaram-se diárias com grande impacto na sua vida. Marta também já teve vários episódios de depressão, sem nunca se ter percebido se esta é a causa ou um efeito da insónia crónica. Muito obrigada por terem vindo.
Esta é a nossa voz, a voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
Marta, sei que foi na faculdade, quando estava a estudar em Coimbra, que começou a ter insónias recorrentes. Elas simplesmente apareceram de um dia para o outro?
Eu não consigo ter exata noção de quando surgiram as insónias, ou pelo menos de forma crónica, mas consigo identificar esse momento como sendo a altura em que eu comecei a dormir pior. Ou seja, provavelmente já teria tido algumas insónias, mas anteriormente. Mas nunca tinha sido um problema na minha vida, não é? Ou seja, como disse bem, toda a gente já tem uma insónia. Mas nessa altura, assim, tornaram-se frequentes.
Essa frequência, estamos a falar de quê? Era uma vez por semana? Duas?
Não, eram várias vezes por semana, se não a semana toda, às vezes. Dependia muito também depois do cansaço extremo do corpo, não é? Às vezes depois há uma espécie de colapso e adormecemos finalmente, ou então procura por medicação indicada, não é? Por um psiquiatra.
Eu sei que na altura depois acabou por procurar ainda em Coimbra,
sim,
no Hospital dos Covões, procurar ajuda especializada,
sim,
nesta área.
Exatamente. Bastante mais tarde, na verdade. Primeiro comecei por ter psicoterapia e consultas, e era acompanhada pelo médico de família, nesse sentido também. Ainda não tinha recorrido à psiquiatria. Mas depois, mais tarde, ou seja, já depois de ter saído da faculdade, procurei ajuda no Centro de Medicina de Sono no Hospital dos Covões, em Coimbra. E aí sim, há uma espécie de acompanhamento. Aliás, eles fizeram-me na altura a atigrafia, penso que é assim que se chama. Já não me lembro muito bem, já foi há alguns anos. E detectaram que de facto o meu sono era muito instável, ou os meus períodos de sono eram instáveis, e acabei por ter psicoterapia, mas
direcionada para a questão do sono.
Para a questão do sono, sim. E na verdade, até aulas tínhamos uma espécie de reaprendizagem do sono.
E o que é que aprendeu nessa altura?
Aprendi algo que já sabia, não é? Eu sabia quase todas as regras da higiene do sono, mas não as cumpria muito, talvez porque morava com os meus pais e o meu quarto acabava por ser a minha casa, o meu mundo. Então tinha muitas atividades concentradas ali, não é? Ou seja, tinha aparelhos eletrónicos, que não é todo aconselhável, não tinha um quarto minimalista, minimamente, ou seja, havia muita informação, muito ruído, que não facilitava muito muito à limpeza da mente. E se eu já era uma pessoa ansiosa, talvez o ambiente também não ajudasse. E de facto no Centro de Medicina de Sono aprendi que era muito importante pronto, essa parte mais de ambiente, não é? De recriar um ambiente calmo, mas também ter uma hora certa para acordar, que era algo que também não acontecia, porque quando saí da faculdade apanhei uma crise gigante, então estive desempregada há algum tempo, ou então tinha só part-times, nada que me obrigasse a uma rotina. E isso é, para quem já sofre de insónia ainda por cima, e para quem é ansioso, não é todo recomendável, não é? Aliás, não ajuda, só piora a situação.
Portanto, na altura, com essa reaprendizagem, sim, as coisas melhoraram?
Pouco. Confesso, eu acho que eu também estava diagnosticada com uma depressão, já tinha sido anteriormente, no início da faculdade, lá está, e nessa altura estava novamente medicada para a depressão. Mas não, acho que talvez por também motivos externos, apesar da minha depressão ser considerada uma depressão endógena, mas acho que tinha agravado a minha condição psicológica. Por isso, ou seja, estava um bocadinho melhor porque consegui fazer algumas alterações, mas não estava todo aquilo que se diz, não tinha aquilo que se diz um sono normal, que é um sono normal.
E isso já foi há bastantes anos?
Foi, sim, foi em 2011.
Entretanto, sei que, portanto, isto tem tido algumas fases, embora, sim, nunca possa dizer que tem, sim, verdadeiramente fases muito boas de sono, sim, mas ultimamente as coisas voltaram a agravar-se, não é? Substancialmente.
Sim.
E disse-me na conversa prévia que tivemos antes da gravação que no último ano, ou até um bocadinho mais do que isso, as insónias tornaram-se diárias.
Sim.
Como é que é viver com insónias todos os dias?
É quase um exercício mental diário, ou seja, além de ser muito cansativo, não é? Porque eu acordo a minha insónia não é inicial, não é?
Portanto, consegue adormecer.
Consigo adormecer muito bem e tenho um sono profundo bastante pesado, como se diz coloquialmente. Mas depois, não, a meio da noite, da madrugada, não acordo e depois demoro bastante a adormecer.
Ou seja, acorda tipo aí passado umas 3, 4 horas?
4 horas, sim, normalmente 4 horas. E depois fico acordada, depende muito, 1 hora, 2 horas, e depois consigo dormir 1 hora antes de ter de acordar para ir trabalhar. E depois, claro, que parece que já vivi um dia, não é? Estou cansada. Depois, essa fase final de sono também é acompanhada por muitos sonhos e pesadelos, ou seja, não é um sono reparador. E fico muito cansada. Claro que depois também não é muito fácil explicar a quem nos rodeia que nós não dormimos, por isso não estamos com todos os reflexos, não estamos com um sorriso gigante na cara, porque o sono de facto é crucial, não é?
Mas que impacto é que sente exatamente na sua vida, por exemplo, do ponto de vista do humor, da capacidade de concentração, etc.?
Sim, sinto que afeta bastante o meu humor, sobretudo na fase matinal, o humor torna-se bastante mais irritadiço.
Os nervos à flor da pele.
Sim, e por exemplo tenho pouca capacidade de gerir ruído, faz muita confusão o ruído, antes não fazia, e a concentração é altamente afetada. É muito mais até do que a memória, que não sinto muito impacto na minha memória, mas na concentração sinto que tenho, que sou completamente dispersa, tenho de me focar muito para conseguir realizar uma tarefa até ao fim sem estar sempre a interromper com outra. Por isso é posso dizer que tem um grande impacto no meu dia-a-dia.
Eu sei que ainda por cima tem um trabalho altamente exigente do ponto de vista criativo, sim, portanto que também não
ajuda.
Não ajuda?
Não, lá está. Aquilo que faço para combater é continuar a lutar por um sono dito normal, saudável, mas também alimentar a criatividade, ou seja, continuo a procurar fontes permanentes de imaginação e de cultura, sendo que às vezes é claro que é difícil porque estou muito cansada.
Eu imagino que para quem tenha insónias regulares, até diárias, o momento de ir dormir deve ser um momento de grande ansiedade. Como é que é sempre quando vai, enfim, quando se aproxima a hora de deitar, como é que vive esse momento?
Pois, lá está, torna-se um pouco um exercício de resistência. Eu tenho de estar sempre a contrariar a minha mente para relaxar, não é? Pronto, eu estou muito melhor, confesso, mas também porque estou a ser acompanhada. Mas é claro que é um momento de maior ansiedade, porque eu já vou para a cama, e isso também piora, é uma bola de neve, não é? Piora, agrava a insónia. Eu já vou para a cama a pensar que não vou dormir uma noite inteira e que vou acordar outra vez exausta, e isso dá-me mais ansiedade, e por sua vez a ansiedade dá-me mais insónias. Pronto.
É quase ver a cama como um inimigo, não é? Como é dizia quase, antes, sim, desta conversa.
Exatamente, mas o acompanhamento também é precisamente para isso, para não ver a cama como um inimigo, e há algumas estratégias que já estou a ter em conta para que isso não aconteça.
Uhum. Já lá iremos um bocadinho mais à frente. Hugo, antes de mais pedi-lhe que nos explicasse exatamente o que é que caracteriza a insónia crónica. Estamos a falar de uma doença?
Sim, antes de mais queria agradecer também já agora este convite para estar aqui presente, e agradecer à Marta, que eu não conhecia antes, pelo seu testemunho, e depois também gostaria de fazer algumas considerações sobre o testemunho dela. Portanto, aqui a relação à insónia, sim, hoje em dia é considerada uma doença, nem sempre com a visão como foi ao longo dos anos. Na verdade, a perturbação de insónia crónica só é considerada como uma doença que pode ser comórbida com outras doenças, e portanto com um diagnóstico, com um tratamento mais específico desde há cerca de 10 anos, e portanto, de acordo com a classificação internacional de doenças, de doenças de sono, podemos classificar a insónia crónica como uma condição em que durante mais do que 3 vezes por semana e mais do que 3 meses, portanto existe uma dificuldade ou iniciar ou manter o sono, e que está associada a um impacto na funcionalidade da pessoa no dia-a-dia. E aqui podemos falar de sintomas, entre eles, penso que a Marta também terá já referido a alguns deles, portanto dificuldades de concentração, fadiga, instabilidade emocional e uma própria insatisfação com a própria qualidade do sono.
Uhum. Eu sei que há de facto uma relação muito estreita, como eu disse ao início, entre a insónia e a saúde mental. Concretamente no caso da depressão e da perturbação da ansiedade, qual é aqui a relação entre as duas coisas? Como eu disse, às vezes há dificuldade, nomeadamente no caso da Marta, em perceber quase a história do ovo e da galinha. O que é que vem primeiro? Se é a insónia que causa a depressão, se é a depressão que causa a insónia? Como é que funcionam estas duas condições?
Aqui a insónia e a depressão são dois exemplos claros de como é que o sono tem uma relação bidirecional com a saúde mental. Por vezes podemos ter uma perturbação de insónia que pode se iniciar ou com uma insónia inicial, ou intermédia, ou terminal. Portanto, como estávamos a ver, a pessoa tem dificuldade a iniciar ou a manter, ou pode até acordar e não retomar de todo o sono, que chamamos de insónia terminal. E o que acontece é que com uma insónia a pessoa vão acontecer duas coisas. Portanto, por um lado, logo pela manhã há uma percepção de sono pouco reparador que vai influenciar a própria percepção do dia em termos emocionais logo a partir da primeira parte do período de vigília em que a pessoa está acordada, e sabemos também que em termos neurobiológicos vai haver uma ativação de uma estrutura que nós temos no cérebro, que é a amígdala, que reage mais aos estímulos emocionais e que vai estar, vou utilizar aqui várias aspas, mais atenta aos estímulos que são negativos emocionalmente e tentando também ao mesmo tempo menosprezar os estímulos que são emocionalmente mais positivos. E isto pensa-se que possa ser desde logo uma das vias que predispõe ao desenvolvimento de depressão, e sabemos que inclusive a insónia duplica o nível, o risco de desenvolver um quadro de depressão mais tarde. Por outro lado, podemos ter o inverso, em que pode acontecer haver uma depressão que se vai iniciando por outro dos sintomas da própria depressão, ou alterações na autoestima, ou chorar facilmente, ou uma diminuição no prazer e na energia do dia-a-dia, e portanto a partir daí podem também começar a ver alterações, por exemplo, de neurotransmissores, pois existem várias teorias que explicam a depressão, algumas relacionadas também com o sono, mas que indiretamente, e porque vários destes neurotransmissores também têm um impacto nas várias fases do sono, poderão levar a que haja uma insónia tipicamente mais terminal na depressão, aqui associados ao estes dois quadros.
No caso então da ansiedade, portanto já nos disse, está mais ligada à insónia inicial, portanto à dificuldade de iniciar o sono. Qual é então a relação entre as duas condições?
Portanto, aqui no caso da insónia inicial e das perturbações de ansiedade, a relação parece ser um bocadinho mais clara. O que acontece nas perturbações de ansiedade e na ansiedade em geral é que existe um aumento do arousal, ou seja, do alerta, em relação a determinados estímulos, quer externos, quer internos. O que vai acontecer é que isto, quando acontece à noite, portanto, este aumento do alerta e deste arousal vai levar a que não haja um relaxamento necessário e a presença também, em termos mais neurobiológicos, de neurotransmissores promotores do sono, em detrimento dos que promovem mais o estado de alerta e de vigília, e portanto vamos ter a tendência a que haja um atraso no início do sono. O que acontece especificamente na insónia, que tende depois a tornar-se mais crónica, é que quando, e aqui é que eu queria pegar também no que a Marta tinha dito, precisamente quando falou entre estar no quarto e sobre a dificuldade depois aqui com o próprio sono, apesar dela não falar tanto da insónia inicial, mas isto é muito típico, é que começa a haver um conjunto de fatores de alerta em que o cérebro vai associando que o quarto ou a cama ou até o próprio sono começam a ser eles próprios uma ameaça para o bem-estar da pessoa, ameaça entre aspas, uma vez que o não dormir se torna uma preocupação. E, portanto, o não dormir, ao tornar-se uma preocupação, faz com que aumente o estado de alerta e faz com que o próprio sono não tende a chegar tão imediatamente. E depois isto torna-se um ciclo, porque se a pessoa percebe que o sono não vem logo, começa a perceber que se o sono não vem é porque pode estar a acontecer alguma coisa com o sono, ou que no dia seguinte tem de acordar cedo porque tem um compromisso tal.
Aquela coisa, já só vou dormir 3 horas, já só vou dormir 2 horas.
Pronto, tanto que, e aqui, também pegando no exemplo da Marta, que curiosamente infelizmente pelo facto do quadro não ter ficado completamente resolvido, mas demonstra um percurso que deve ser, digamos, o correto na abordagem de uma perturbação de sono deste género, ou seja, há uma abordagem médica, há um diagnóstico de uma insónia, pareceu-me, não é, que seria uma insónia crónica, que é avaliada por um psicólogo especializado em sono e que faz uma psicoterapia mais focada na insónia, e pegando aqui nesta questão dos pensamentos que surgem sobre o próprio sono, a abordagem deve ser primeiramente psicoterapêutica, e depois então quando este tipo de intervenção não funciona, podemos ter então uma avaliação mais especializada e eventualmente com recurso à medicação, e que claramente terá depois um papel também mais importante aqui a parte da medicação.
Mas
quando
muitas
falamos
vezes,
de depressão propriamente dita.
Mas muitas vezes há grande dificuldade de acesso à psicoterapia em Portugal, não é? Há muito pouca psicoterapia no SNS e no privado, sabemos que os valores são muito proibitivos para a maioria da população, e portanto muitas vezes o percurso é feito exatamente ao contrário daquele que deveria ser o adequado, não é? Portanto, as pessoas normalmente, ou seja, para quem passa noites em branco, a questão de tomar um comprimido para dormir é muito tentador e normalmente começa-se por aí. Quais são depois os riscos dessa medicação?
É assim, a medicação é muito variável, porque vai depender do quadro que é subjacente. Se nós falamos de uma insónia, existem medicamentos mais frequentemente prescritos para tratar a insónia, idealmente seriam só em curtos períodos, os mais comuns são as benzodiazepinas, vulgos calmantes em geral, são os ansiolíticos, mas depois existem também medicamentos antidepressivos que podem ser utilizados também idealmente durante curtos períodos, mas existem várias outras classes. Dependente da classe de medicação que nós estamos a falar, vamos ter efeitos secundários ou riscos diferentes. No caso da insónia crónica, há aqui um problema subjacente, é que se logo desde o início, e por isso é que também a psicologia é muito importante, se logo desde o início existe um pensamento disfuncional sobre o próprio sono, se eu pensar que vou precisar de ter um medicamento para dormir e se reforçar essa crença com o facto de ter mesmo esse medicamento sem ter uma abordagem psicoterapêutica que me trabalhe estes pensamentos, então isto vai acabar por, logo à partida, tender a boicotar aquilo que seria a primeira abordagem terapêutica. Não é?
Ou seja, a pessoa vai acreditar que só vai conseguir adormecer com um comprimido. É isso, Marta?
É exatamente isso, ainda que comigo não funcione. Eu tomo precisamente um antidepressivo que tem como efeito secundário o sono, mas eu continuo a ter a insónia intermédia. Por isso é claro que a medicação é importante em determinadas fases, então é crucial, mas a psicoterapia e a psicologia do sono são fundamentais para perceber o porquê de já estarmos a encarar o sono como um inimigo, não é? Pronto, o sono, o quarto, a cama. Por isso acho que também não se pode mesmo saltar essa parte, tem, pelo menos na minha opinião, que carrego insónia há 20 anos, acho que é mais importante abordar primeiro por aí e depois sim.
Uhum. No caso, de facto, esta psicoterapia especializada na questão do sono, sei que é com recurso a técnicas de psicoterapia cognitiva ou comportamental, como é que ela se processa e qual é, enfim, o que é que se sabe sobre a sua eficácia?
Nós sabemos que é a primeira linha de tratamento e que é a mais eficaz e a mais segura para o tratamento da insónia. E no fundo são, portanto, não é uma psicoterapia, digamos, longa e que trabalhe aspectos tão profundos como se calhar outro tipo de psicoterapia, uma vez que inclui estratégias muito concretas, mas que ainda assim, e falamos de estratégias como trabalhar a higiene do sono, e quando eu digo, por exemplo, higiene do sono, não é dar um panfleto à pessoa, olha, faça isto, é mesmo na consulta perceber-se quais é que são as características daquela pessoa, e isto são consultas que são demoradas, portanto, quais é que são os horários a que ela se levanta, o que é que ela faz pela manhã, se tem luz, se não apanha luz, que tipo de atividade física faz, que tipo de refeições faz, a que hora faz, com que pessoas é que socializa, portanto, são tudo, digamos assim, pode...
Tudo conta.
Aqui com, tudo conta, e portanto, estas consultas devem ser especializadas e devem ser personalizadas mesmo estas medidas de higiene do sono em relação a cada pessoa. E depois existem outras técnicas, algumas de restrição do sono, controle de estímulos, estruturação cognitiva, que prende-se mais com estas crenças sobre o próprio sono. E já agora aproveitava para fazer também um comentário acerca do que a Marta e a Joana estava a dizer do facto de serem terapias que não estão tão acessíveis, e de facto é lamentável, por exemplo, durante o curso de medicina nós temos muito pouco contacto com a medicina de sono em geral, e mesmo nos cursos de psicologia a mesma coisa.
Portanto, apesar do papel absolutamente fundamental do sono para todo o equilíbrio físico e psicológico, acaba por se dar muito pouca atenção a esta questão na formação dos médicos e dos psicólogos, é isso?
Exatamente, e eu penso que, e quem estiver a ouvir aqui esta nossa conversa, se tiver alguma influência em alguns programas de formação, há de perceber também com vários estudos que demonstram que perturbações do sono não tratadas têm um grande impacto também socioeconómico, inclusive dentro da equipa onde eu colaboro, e este ano estamos a fazer uma campanha com o slogan é mesmo dormir mal sai caro, na clínica Teresa Rebelo Pinto, em que era mesmo importante haver mais atenção a estes problemas de sono, de forma a que estes problemas possam ser tratados e as pessoas possam estar mais alerta em profissionais de saúde em geral, e não só quem se dedique mais a estas questões do sono, que acaba por ser um número muito restrito de pessoas, como a Marta poderá dizê-lo.
Uhum. A Marta neste momento tem uma coach do sono, uma treinadora de sono.
Sim.
Como é que isso funciona?
A abordagem é precisamente essa de que o Hugo estava a falar, ou seja, é muito semelhante à psicologia do sono. Aliás, eu descobri através do Expresso, precisamente, de uma reportagem sobre insónia, Alexandra Parrado, creio que é Parrado.
Uhum, agora. Exatamente, Alexandra Parrado.
Exatamente. E ela faz essa abordagem profunda, ou seja, as consultas são longas, avaliamos, lá está, a higiene do sono, mas sem exagerar na higiene do sono, porque depois também pode ser contraproducente e isso
é
muito interessante.
Ou seja, tornar-se uma obsessão, é isso?
Sim, e ao tornar-se uma obsessão, depois eu fico obcecada pelos pormenores e já penso, ah, eu falhei isto, então foi por isto que eu não dormi, pronto.
Ou seja, se não tiverem reunidas todas as condições ideais de quase temperatura
exatamente.
E horário, e não etc, pode ser. Já não pode ser. Okay.
E não pode ser de tudo. E isso foi a primeira coisa que eu aprendi. Outra coisa que aprendi também foi não falar sobre o sono. Com os meus amigos, por exemplo, porque a certa altura isto torna-se o meu monstro, não é? Eu já sou vista como a pessoa que dorme mal.
Chego ao trabalho perguntando, então hoje dormiste?
Exatamente. Não dormiste hoje, dormiste, pronto. É uma abordagem muito completa que avalia todas as vertentes, não é? Além da higiene, também a maneira como encaramos o sono, e não só maneiras de abordar a existência da insónia e da ansiedade que nos leva a não dormir, porque claramente esse é o meu problema. Sou uma pessoa ansiosa e que tem muitos pensamentos intrusivos e sou muito obsessiva também, ou seja, tenho assim um combo de características que não ajuda muito a que eu tenha um sono contínuo, digamos assim.
Mas de facto, quando se está a ter uma insónia e como eu dizia ao início, é muito, muito angustiante, como a maior parte das pessoas já terá tido essa experiência, é de facto muito angustiante, e há esta questão de à noite tudo parece-me pior, não é? Quando se está a ter uma insónia, tal coisa como o Hugo dizia, que de facto se dá a uma maior atenção, valorização dos aspectos negativos, portanto é como se o copo estivesse sempre meio vazio, não é? E há, tudo parece mais grave, ou pequenos problemas da vida parecem muito mais graves do que depois quando durante o dia pensamos neles, não é isso?
Completamente. Além de ser altamente solitário, porque excetuando os empregos que o exigem, está o mundo inteiro a dormir e nós sentimos que somos a única pessoa que está acordada, é também um momento em que nós começamos a tentar avaliar tudo, e pior, começamos a fazer listas de afazeres para o dia seguinte, ou queremos resolver as coisas, mas não podemos resolver naquela hora, temos de esperar, não é, pelo começo do dia. Eu pelo menos sinto isso, sinto que vou acumulando e tarefas e não consigo, obviamente, completá-las. Mas acima de tudo é essa espécie de cenário pós-apocalíptico em que vemos, que costumamos ver nos filmes, em que estamos sozinhos, não é? Está um silêncio profundo e nós estamos ali com os nossos 300 mil pensamentos completamente sós.
Uhum. E quando está nesta situação, às voltas na cama de um lado para o outro, ou seja, a pessoa deve levantar-se e fazer outra coisa qualquer, ou deve tentar forçar o sono e a chegada do sono? Qual é a melhor estratégia aqui?
Sai-se da cama.
Sai-se da cama?
Sim.
Sim, sim. Essa expressão do forçar o sono é muito curiosa. É um dos exemplos que eu costumo dar às vezes na consulta. As pessoas tentam forçar o sono. Eu vou fazer aqui o paralelismo com a fome. Portanto, aqui tanto o sono como a fome são funções fisiológicas básicas, não é? E nós não nos sentamos à mesa à espera que a fome venha, não é? Portanto, nós podemos criar condições para que a fome venha, nós podemos controlar alguns fatores, nomeadamente ao alcançarmos mais, ou comermos menos, mas em relação ao sono vai ser semelhante. Nós podemos criar condições para que o sono venha, estarmos mais tranquilos, relaxados, a termos um quarto confortável, sentirmos-nos seguros, mas não podemos esperar e desejar que o sono venha assim, porque nós assim o entendemos. E portanto, penso que isto às vezes pode ajudar aqui um bocadinho também a relação que a pessoa tem com o seu próprio sono melhor, e isso também melhor indiretamente a própria insónia.
Mas então o que é que se deve fazer? Sair da cama, ir ler um livro, ver um filme, o que é que se deve?
Sim, sim, sim. Ou seja, o nosso cérebro também não processa muito o não. Se eu agora dizer, eu não posso pensar que não vou conseguir dormir, ou que já passaram X horas ou minutos e não dormi. É a mesma coisa que se eu agora disser aqui à Joana, olha, não pense em elefantes. Nós vamos automaticamente pensar em elefantes. Portanto, o que nós temos de fazer é desviar a atenção para outras coisas, ouvir música, sair do quarto e da cama para que não se estabeleça aquela associação que eu estava a explicar entre o quarto e a cama e esta angústia do não dormir, esta ansiedade, e procuramos que a nossa atenção se foque noutras coisas que nos deixem mais tranquilos para que o sono consiga vir por si, e quando isso começar a acontecer, então voltarmos, aí sim, utilizando a expressão tentar, adormecer normalmente.
Uhum. A Marta também já falou aqui da questão dos horários, sobretudo da questão de manter um horário mais ou menos regular, de acordar até mais do que de adormecer.
Sim.
É assim, Marta, o que é que aprendeu desse ponto de vista?
Aprendi duas coisas em relação aos horários. Uma, não olhar para o relógio quando acordo à meia da noite, porque automaticamente eu faço as contas das horas que tenho para dormir, e isso obviamente cria mais ansiedade. E outra, que devo manter um horário regular de acordar, mesmo ao fim de semana, mesmo que me tenha deitado mais tarde, para haver uma espécie de pressão. Isto não vai ser para sempre, mas nesta fase inicial, porque eu comecei agora há muito pouco tempo esta abordagem nova, é precisamente isso. Além de, eu sou, apesar de tudo, sou uma morning person. Eu sei que isto não faz muito sentido, mas gosto de aproveitar a manhã, até pela questão depressiva, convém aproveitar amanhã e ser exposta à luz solar. Parece que estou a falar de uma planta, mas o que é que não somos? O que é que somos nós, se não uma planta? Mas é precisamente isso. Eu acho que nesta fase inicial é haver uma espécie de pressão de sono. Se eu acordar mais cedo, pronto, se eu acordar sempre a esta hora, talvez comece a ficar mais cansada, julgo eu. Quer dizer, cansada eu estou sempre, mas pode ser que o meu cérebro reinterprete a minha atividade cerebral, aliás. A sua atividade, aliás.
A sua própria atividade.
Sim.
E relativamente à questão da altura do ir dormir, que é de facto, como eu dizia, um dos momentos de maior ansiedade, chegou à altura de ir para a cama. Há aqueles conselhos básicos, a Marta também já falou aqui alguns deles, de ter um quarto um bocadinho mais minimalista, não associar o quarto a outras tarefas que não seja dormir, não é? Portanto, por exemplo, não trabalhar no quarto ou não ver televisão no quarto, etc. E há muita questão dos telemóveis, não é? Também dos aparelhos, não ir para a cama ler, verificar telemóveis, etc. No que diz respeito à própria hora do ir deitar, os portugueses são de toda a Europa, dos povos que se deitam mais tarde. Nós temos uma cultura, que a própria cultura é pouco amiga do sono.
Sim, totalmente. Porque depois, em relação aos horários matutinos, nós vamos a ver o resto dos países da Europa mais nórdicos e temos todos os horários em que começamos o dia cedo, a sair de casa cedo, a trabalhar cedo, mas depois temos uma cultura que não faz nada bem ao sono, de programas de televisão e até mesmo em termos de encontros sociais acabarem todos muito tarde. E então isto leva a que naturalmente o sono acabe por ser o mais sacrificado nesta história. Aqui, em relação também ao que a Marta estava a comentar, em relação a estes pensamentos automáticos que surgem, por exemplo, em relação às horas, é precisamente depois isto que também se pretende que seja trabalhado em consultas de psicologia, mais direcionadas aqui para o sono. Naturalmente, nós não temos controle sobre o que nos surge automaticamente em termos de pensamentos, mas podemos trabalhá-los e fazer algo com esses pensamentos, não é? E é esse trabalho que depois a psicologia também terá. Aqui, em relação aos horários, também é muito importante referir que a exposição à luz prende-se com a nossa tendência biológica, o nosso relógio biológico, e que está programado para funcionar e para ter um conjunto de processos que funcionam numa determinada hora do dia, em que existe depois uma sincronização entre aquilo que deve acontecer enquanto estamos acordados, enquanto estamos a dormir. E, portanto, esta regra, digamos assim, para que os horários sejam minimamente regulares, tem a ver com isto, porque se nós formos dando pistas ao nosso cérebro de que os horários que estamos a iniciar ou a terminar o sono não são aqueles, então ele vai tender a iniciar o sono mais tarde ou mais cedo, de uma forma mais desregulada do que aquilo que seria o seu base. O exemplo disto é, por exemplo, se nós formos por exemplo, fazer uma viagem para o Japão, o nosso cérebro vai ter algum tempo para se readaptar em termos de horários de sono, né? Porque apesar de ter um ritmo próprio, ele vai se adaptando. Nas pessoas que têm uma maior sensibilidade a terem problemas relacionados com o sono, torna-se ainda mais importante que as pistas que nós vamos dando ao cérebro de quais é que são os horários para as refeições, para a exposição à luz, onde se inclui aqui também não só a exposição à luz do sol, mas os ecrãs, e a ausência desta mesma luz, tornam-se ainda mais importantes.
Uhum. E existe alguma predisposição, por exemplo, genética ou em termos de personalidade para a insónia? A Marta já nos disse, é uma pessoa ansiosa, as personalidades mais ansiosas, de facto, imagino que tenham maior predisposição, mas aqui do ponto de vista genético ou hereditário, há alguma, o que é que se sabe a esse nível?
Sim, não, parece não haver, ou seja, um gene específico, mas existe uma predisposição, parece haver uma predisposição hereditária para a perturbação de insónia, salientando que, novamente, este conceito de perturbação de insónia, como o conhecemos hoje, não tem assim tanto tempo, portanto, em termos de estudos, também não são tão válidos, considerando definições mais antigas da própria insónia.
Lá está, porque ela era vista como um sintoma de outras coisas, não é? E não estudada per si.
Uhum. Exatamente. Mas por outro lado, se nós formos a ver um conjunto de condições, quer psiquiátricas, quer não psiquiátricas, que podem estar associadas à insónia como um sintoma, então vamos ver que essas próprias condições, se tiverem uma tendência genética ou hereditária, também vamos ter um maior risco de perturbações de sono associadas a isso como consequência.
Uhum. E por que razão é que os problemas de sono tendencialmente afetam duas vezes mais as mulheres do que os homens e são também muito mais prevalentes nos mais velhos do que propriamente nos jovens?
Isso é uma questão muito complexa, porque tem a ver com vários fatores, não só hormonais, mas também genéticos e pela própria tendência para que as mulheres, por exemplo, tendam a desenvolver mais problemas de saúde do que de um determinado tipo do que os homens, mas depois também existem aqui algumas características interessantes, por exemplo, as mulheres parecem ter uma pior percepção do sono, mas na realidade, em termos de medidas objetivas de sono, e se formos a ver, por exemplo, a apneia do sono, que também é uma doença altamente prevalente, é mais prevalente nos homens, e os homens tendem a ter um pior sono, apesar de terem uma percepção que têm, ou pelo menos tendem a desvalorizar mais o seu sono mau do que as mulheres.
Uhum. Porque, ou seja, o sono, aquilo que efetivamente se dormiu e a percepção do sono são coisas diferentes, não é assim?
Ah, sim, de certeza absoluta. E é um ótimo exemplo esse dos homens acharem que, dos homens que têm apneia, obviamente que deve haver mulheres que também têm, mas como eu sou filha de alguém que tem apneia, o meu pai tem, e o meu pai achava que estava tudo bem e que dormia lindamente, mas não, claro que não.
Mas ele tinha uma percepção de percepção de sim, sono,
sim.
Reparador.
Sim. Uhum. Mas não, mas foi comigo ao Centro de Medicina de Sono quando eu fui tentar perceber a minha insónia, levei-o comigo para ele tratar a sua apneia. E hoje em dia.
E ele percebeu que de facto não tinha um sono.
Claro, fez aqueles exames todos e claramente era uma desgraça. Tinha não sei quantas paragens respiratórias por minuto. Uhum. Era assustador.
E pode acontecer o contrário, ou seja, a pessoa ter a percepção de que não dormiu quando efetivamente dormiu.
Sim, e a Marta falou aí de um exame que é a actigrafia, uhum. que permite precisamente perceber ao longo de vários dias como é que é a nossa atividade, depois dependente dos actígrafos também dá para perceber se a pessoa efetivamente adormeceu ou não pelas variações de temperatura, e isso permite-nos ter alguma informação sobre a percepção do próprio sono da pessoa e confrontar com o diário do sono, que é um registro que a pessoa faz do seu próprio dia de noite. E portanto, aí dá para perceber se a percepção que a pessoa tem sobre ter dormido é consistente com a percepção, com o registro da própria actigrafia. Portanto, é frequente pessoas que tenham insónia, por exemplo, acharem que dormiram 4 horas, e depois nós vamos percebendo com medidas mais objetivas que o sono foi de 5 ou de 6 horas, não que isto seja, ou seja, não é como se estivéssemos a dizer isto é da cabeça da pessoa de uma forma a desvalorizar a queixa, não é isso, porque se nós formos a perceber, de facto existem alterações no sono, Por exemplo, há uma tendência que haja intrusão de ondas alfa, que é um tipo de atividade do eletroencefalograma mais típica dos estados de alerta, como eu estava a dizer, que tende a cortar o sono em pequenos microdespertares ou a interpor-se pelo sono adentro, e portanto isto dá uma sensação de que a pessoa não descansou, que acordou mais vezes, mas que objetivamente ela até estava a dormir.
Não importa apenas o número de horas de sono, é isso?
Exatamente, também importa a qualidade desse sono.
Uhum. Se é um sono mais profundo, sim, ou lá está sem estes micro despertares que a pessoa não se dá conta, mas quando acorda sente que não, sim, dormiu nada, é isso?
Eu aparentemente tinha esses micro despertares na altura, com esse exame à actigrafia, conseguiram perceber que de facto precisava de ajuda.
Mas portanto tinha a sensação de que estava acordada, de que não estava a dormir, na realidade estava a dormir, mas com um sono muito instável.
Sim, nos momentos
instável,
em que dormia, sim. Uhum. Era precisamente isso.
Uhum. Joana, já agora também só acrescentar uma coisa que pode ser importante para os ouvintes, é que quando nós falamos de uma insónia, mesmo com psicologia e com medicação, não fica tratada, é importante esclarecer se não haverá alguma doença do sono, por exemplo uma apneia de sono, como estávamos a falar, que possa ser responsável por esses mesmos despertares, e falamos de apneia como podemos falar de movimentos ou de arritmias, por exemplo, podem despertar a pessoa e que podem ser esses os triggers, os fatores despoletantes para que hajam períodos de insónia. Portanto, queria só chamar isso à atenção, porque se assim for, pode justificar fazer uma polissonografia, que é um estudo do sono, e que na verdade uma insónia pode ser comórbida ou estar a esconder uma outra condição, ou movimentos associados ao sono, ou quadros de apneia de sono. E que resolvendo depois essas mesmas condições, a própria insónia, ainda que possa ser abordada, possa também melhorar por se tratar a condição associada.
Marta, já fez este exame?
Não fiz.
Exame?
Se calhar devia fazer.
Pode ser aqui uma esperança.
Sim.
Estamos aqui a aproximar-nos do fim do nosso tempo. Marta, eu pegava na sua experiência que imagino de facto que a angústia que deva ser. Para quem nos está a ouvir e que possa também sofrer do mesmo e da tal sensação de estar muito sozinho, muito solitária, que conselhos ou enfim, ou o que é que gostaria, que mensagem é que gostaria de deixar? Ainda por cima está ao fim de duas décadas, ainda não conseguiu resolver este problema, não é?
Sim, com fases melhores do que eu tive uma fase em que dormi bem, senão acho que já não estaria viva. Mas
essa fase durou quanto tempo?
Eu acho que uns bons anos, acho que até entre 2012 até à pandemia, talvez. A pandemia também não ajudou nada,
claro,
a insónia, não tanto pela pandemia em si, obviamente pela preocupação que gerou em todos, mas porque não há separação de atividade, de espaço físico para cada atividade, ou seja...
A questão do teletrabalho,
exatamente,
por exemplo.
Exatamente, e do teletrabalho para mim foi mesmo muito nocivo, porque não conseguia, não havia separação, não havia horários, e a certa altura eu não me cansava o suficiente, fisicamente, não é? Para me sentir cansada, mas... E não só, obviamente também houve outros fatores familiares que não me ajudaram a melhorar. E entretanto acabou por nunca se regularizar. Mas nessa fase, ainda foram 7 anos, 8 anos, eu até estava bastante bem. Portanto, achei que estava curada. mas não, mas desculpa.
Consegue já agora identificar algum acontecimento, porque é sabido que determinados acontecimentos de vida, não é? Sei lá, problemas profissionais, rupturas conjugais, problemas familiares, morte de alguém próximo, etc., são momentos, obviamente, que podem desencadear problemas de sono, e é compreensível. No seu caso, consegue identificar algum, lá está, trigger, como dizia, alguma coisa que possa desencadear uma nova fase má de sono, como lhe aconteceu agora há 2 anos para cá?
Não consigo identificar, mas diria que o que pode explotar uma maior preocupação é o estado do mundo, ou seja, eu acho que, pronto, obviamente não serei a única pessoa assim, mas eu absorvo muito o sofrimento dos outros, e o mundo não está num sítio bom. E além disso, havia uma preocupação muito específica com... com a habitação, a crise da habitação, neste caso a minha específica. Eu nunca sabia se iria ter casa no dia a seguir ou não.
Estava numa casa alugada.
Sim, sim. Uhum. E isso acho que foi, talvez, agora que olho para trás, talvez tenha sido um momento em que eu comecei a ficar cada vez pior, porque carregava essa ansiedade diária, não é? De não saber como é que seria o dia a seguir. Mas talvez seja isso. De há 2 anos para cá o mundo claramente piorou, e eu comecei a absorver tudo, e depois sou aquela pessoa que se vai deitar a pensar em o que é que pode fazer, porque me sinto impotente e quero fazer alguma coisa. Por isso talvez tenha sido isso, e algumas crises familiares que também ajudaram a que os pensamentos se intensificassem, os negativos.
Estava-lhe a perguntar relativamente a quem está a ouvir-nos. Sim. E que possa também sofrer de insónias recorrentes ou crónicas, que provavelmente estará acordado. Sim. Naquelas alturas em que a Marta pensa que está sozinha.
Exato. Liguem.
Não liguem. Mas que mensagem é que gostava de transmitir?
Acima de tudo, sublinhar aquele clichê maravilhoso do não estão sozinhos. Não estão.
A Marta estará acordada.
Exato, eu estarei acordada. Não, espero que não esteja Marta. Muito mais tempo. Mas que acima de tudo que procurem ajuda o quanto antes, sabendo perfeitamente que não é acessível a toda a gente essa ajuda, mas falem com alguém, procurem ajuda junto também médico de família, se tiverem, ou se conseguirem, leiam sobre o assunto, porque também há muita informação. Nós somos muito privilegiados na época em que vivemos, apesar depois de haver demasiada informação para o nosso cérebro assimilar e muitas vezes contraditória, mas julgo que há fontes credíveis onde podemos encontrar algumas soluções. O Hugo obviamente saberá melhor do que eu, mas eu, por exemplo, que tenho formação em jornalismo e que aprecio e valorizo muito o jornalismo, acho que nunca tivemos tantas reportagens sobre sono, qualidade do sono, saúde mental. Portanto, informem-se por aí, se não conseguirem logo procurar ajuda, mas acima de tudo falem sobre isso e não deixem passar, porque o sono é mesmo uma função básica e primária que deve ser saudável, não é? Sem essa base é muito difícil funcionar, e muitas vezes até pode ser isso que está a mascarar outras coisas, não é? Ou a impedir que melhoremos. Por isso acho que acima de tudo é isso, é não ter medo de falar e não, informar-se e procurar ajuda.
Uhum. Hugo, quer acrescentar alguma coisa aqui esta mensagem final?
Vou fazer um eco aqui àquilo que, e reforçar muito aquilo que a Marta acabou de dizer, concordo plenamente, e dar aqui algumas sugestões das pessoas que nos estão a ouvir para tentarem ter horários regulares, para tentarem ter alguma exposição à luz e fazer atividade física, que sabemos que são fatores que melhoram bastante a qualidade do sono. O exercício físico é dos fatores que melhor ajuda que haja um sono mais profundo. E depois há todo um conjunto de estratégias, como eu disse, que deverão ser adaptadas a cada pessoa e que não serão chapa 5, mas procurarem a ajuda que há disponível, porque ainda que possa não ser tão acessível, estamos a fazer por isso, para que haja mais formação e mais pessoas especializadas e interessadas neste tema, e que as pessoas também possam estar mais informadas e procurar nos sítios adequados.
Uhum. Ok. Chegámos mesmo ao fim do nosso tempo. Muito obrigada mais uma vez por terem estado connosco.
Obrigado.
Obrigada a nós.
Na próxima semana estará cá a Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de Salomé Rita. O podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. A todos os que nos ouviram, muito obrigada e até para a semana.
Esta é a nossa voz, a voz da Médis, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.